gostaria que cada um tomasse muito cuidado com algumas coisas que às vezes as pessoas falam, pregam, anunciam, e de uma maneira um pouco estranha. E nós temos que tomar o devido cuidado. Devemos tomar o devido cuidado. Por exemplo, olha, meu irmão e minha irmã, cuidado com a teologia da prosperidade. Cuidado! Porque tem igreja que não prega santidade, prega prosperidade. E essa é a teologia da prosperidade. Uma vez na igreja, uma igreja lotada, lotada, eu estava pregando sobre santidade e eu disse: quem quiser, quem aqui quiser, receber uma bênção de miséria. Como assim, pastor? Não, você não vai ter dinheiro para comer, nem para colocar o seu sapato, comprar um sapato, roupas. Você não vai ter dinheiro para pagar o aluguel, ou então pagar a sua casa, ou pôr combustível. Saia do seu lugar e venha para a frente. Pergunto, veio alguém? Alguém se levantou e foi lá para frente? Não veio ninguém. Então há uma certa hipocrisia nisso. Porque na verdade todo mundo quer ser abençoado na área financeira. Todo mundo. Todo mundo deseja isso. Quando a gente fala prosperidade, de prosperar, o problema é que é visto assim, né? Você tem que ser um empresário, ou você tem que morar em tal lugar, você tem que ter tal automóvel. As coisas não funcionam bem assim. Não é desse jeito, tá? Não é desta forma. As coisas funcionam um pouquinho diferente. As coisas são um pouquinho diferentes. Você ter a sua roupa, ter o seu dinheiro, as contas pagas. Ainda que você more numa residência simples, ou num bairro que as pessoas chamam de periferia, isso não significa que você não é próspero. A próspera é quem mora em tal lugar e tem tal carro. Não, não. Eu conheço muita gente que mora em belas casas e tem ótimos carros, que gostaria de estar morando na periferia em paz, porque está com dívida até o pescoço. Então a prosperidade é você não ter necessidade das coisas. Aí vai de cada um. Tem uns que tem muito mais, tem uns que tem menos, tem uns que não quer. Tem muita gente, se você der uma empresa para ele funcionando, vou te dar essa empresa aqui funcionando com 15 funcionários, vou passar para o teu... Tem gente que fala: não, amigo, muito obrigado, mas não estou afim não. Mas como, rapaz? Não, eu já estou bem do jeito que eu estou. Tem um monte de gente. Então, ser próspero, você ter o dinheiro para comprar as coisas, ou você gosta de chegar no teu parente e ter que pedir um dinheiro emprestado? Ou você acha bom, toda hora tem que pedir o dinheiro para um, tenho que pedir dinheiro para o outro, e eu não tenho dinheiro para o meu combustível, e eu tenho que pedir dinheiro para o combustível, eu tenho que pedir dinheiro para isso, dinheiro para aquilo, e já os parentes estão comentando, já andam falando: pô, não é por nada não, hein? Não pode ver a gente que lá vem logo pedindo dinheiro, não pode ver a gente que... Você acha que... Estou falando assim de isso era uma coisa comum. Lógico, eu já precisei de dinheiro emprestado. Estou falando uma coisa assim, você sempre está devendo, você sempre está devendo, você sempre está devendo. Você acha isso bom? Você acha que isto é agradável aos olhos do Senhor? Hã? Eu não acho que isto é agradável aos olhos do Senhor. Eu não acho. Porque eu vou dizer algo aqui, e eu não sei se você vai compreender, mas depois eu vou ler a Bíblia e você vai. A santidade e a prosperidade andam de mãos dadas. Quem diz que aquele que é santo tem que viver numa miséria terrível para ser santo? Uma vez uma pessoa falou assim para mim: pastor, abra a Bíblia lá. Tem aqueles que falam, né? Abre a Bíblia. E estava lá: Jesus veio para os pobres. Sim, porque o pobre não tinha direito a nada, né? O pobre era desprezado. E Jesus veio e pregou para os pobres. É verdade. Mas eu quero fazer uma pergunta para você que está me ouvindo agora. Jesus veio para os cegos? Ele pregava para quem era cego? Não, pregava, não, muito bem. Jesus veio para os paralíticos? Veio para os paralíticos. Jesus veio para os leprosos? Veio para os leprosos. Veio para os pobres? Veio para os pobres. Tá bom. O cego continuou cego? Não. O paralítico continuou paralítico? Não. O leproso continuou leproso? Não. Aí o pobre tem que continuar. Ser pobre não é pecado, não é nada disso. Misericórdia. Misericórdia mesmo. Mas dizer que a pobreza é o que vai te levar mais perto de Deus por causa da santidade, das coisas materiais. Olha, ele não liga para as coisas materiais. Tá bom, meu amigo. Esse arroz, feijão, esse bifinho, esse ovo frito você vai comer, faz favor. Joga no lixo. Porque isso é prosperidade. O café da manhã, o almoço e a janta é prosperidade. Simples ou não, mas é prosperidade. Está chovendo e você está debaixo de um telhado? Se é uma mansão ou se é um quarto e cozinha, é prosperidade. Agora, o que Deus pode fazer é prosperar mais ainda. Ele pode. Então tome cuidado, irmãos, olha, porque aquela igreja prega a teoria ou a teologia da prosperidade e prega sobre isso, aquilo. Mas é uma hipocrisia muito grande, porque ninguém quer viver debaixo do viaduto. Ninguém. Eu não conheço uma pessoa. Nunca. Eu tenho 34 anos, mais ou menos, de evangelho e mais de 30 como pastor. Na época, a Paz e Vida tinha presbítero ainda, presbítero já era como evangelista hoje. Então, olha só, em 30 anos de pastor, vai, nunca alguém falou: pastor, você pode orar, porque eu estou com, minha conta bancária está alta, eu estou com 2 carros zero, tudo pago, e eu queria que minha vida ficasse um pouquinho enrolada, assim, então... O senhor pode orar para me mandar embora e eu ficar desempregado e ter que pedir dinheiro para a agiota? Nunca! Nunca! Então é uma certa hipocrisia. Olha, aquela igreja prega a teoria da prosperidade. Muitos, na verdade, não gostam da teoria da prosperidade, porque a teoria da prosperidade ela anda junto também com dízimos e ofertas. Muitos que se dão de santarrão, dizendo assim: olha, cuidado com a teoria da prosperidade e tal, mas ele tem o carrinho dele, tem o emprego dele, o que ele não gosta é de ofertar e de dizimar. Por isso ele fica caçando aí as igrejas que só prega santidade. Olha que maravilha, só prega santidade. Achei a igreja que eu queria, pastor, que lá prega santidade só santidade e o amor. É verdade, é. Tá certo. Quantas igrejas vocês inauguraram ano passado? Nenhuma. Ela só tem uma igreja. Ah, é uma igreja só? Entendi. E o batismo passado, quantas pessoas foram levadas ao batismo? Ah, o batismo foi duas pessoas. Duas pessoas, entendi, né? Vocês fazem programa em qual rádio? Não, a gente não faz programa em rádio, não. A gente não prega o evangelho no rádio, nem na TV. Não prega. Ah, entendi. Aí é fácil pregar a sua santidade também, né? Não tem despesa nenhuma. Aí a pessoa vai toda feliz. Gostei daquela igreja que não prega a teologia da prosperidade. Na verdade, ele não gosta de ofertar e nem de devolver o dízimo. Esta é a grande verdade. Então, cuidado. Eu vou ler um texto aqui. Eu vou ler. Que está em Juízes, capítulo 6. Versículo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Isto é santidade? Não. Não é santidade. Adoraram outros deuses, adoraram os seus ídolos. E praticavam iniquidades. Então isso não é santidade. Fizeram o que era mal. Tá. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Tiveram que morar nos montes. Tiveram que começar a morar escondido. Tiveram que começar a morar em caverna. Papai, mamãe, por que a gente está morando nessa caverna escura aqui? É, por causa do ímpio. Os que servem a Satanás estão nos oprimindo. Que maravilha, hein? Que maravilha que... Essa é a teoria. Que teoria que é essa aqui? Hã? Essa teologia, qual é a teologia essa aqui? Eu não sei qual que é. Bom, enfim. Porque sucedia que, semeando Israel, subiram os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra. Ora, eles plantavam, eles vinham destruir a novidade da terra, quando estava começando a nascer, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem eles nem os seus camelos. E entravam na terra para o destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor.
Cuidado com as igrejas que pregam a teologia da prosperidade. Cuidado, nós temos que ser santos.
Que coisa linda, coisa maravilhosa. Os midianitas que adoravam deuses estranhos vinham e destruíam as novidades da terra. E Israel empobreceu muito. Ficava na miséria. Mas tem um porquê aqui. E eu falo porquê. Israel estava nessa miséria por falta de santidade. A santidade e a prosperidade andam de mãos juntas, de mãos dadas. Ah, não, pastor. Jesus nasceu numa manjedoura. Eu tenho um pavor de quem fala assim, desses religiosos que fala com esse tom. Eu tenho um pavor, eu prefiro o bruto falando a verdade. Eu prefiro o estúpido falando a verdade do que aquele que vem com uma voz meio... Sabe, viu?
Eu quero dizer que a religiosidade e a espiritualidade...
Eu não gosto desses... Essas vozinhas melosas assim, não, porque às vezes a voz é melosa, mas o conteúdo é ardente. E às vezes conduz até para o inferno. prefiro um bruto falando a verdade. Tem uma ponte, e essa ponte atravessa uma montanha para outra, uma ponte de 30 metros. Aí vem alguém e fala assim: cuidado, atravessa com toda a fé do teu coração, passe por um outro lado através dessa ponte. Aí vem um bruto: ô, seu estúpido, você é bobo, rapaz, o que foi? Essa ponte aí tá para arrebentar, rapaz, eu prefiro ele. Mas como é que você é bobo, rapaz? Você não tá vendo não, seu trouxa? Eu prefiro ele do que passar na ponte e morrer com a voz do meloso. Sabe o meloso? Cuidado com a teologia da prosperidade, cuidado que não pega a santidade. Bom, enfim, Israel empobreceu muito por falta de santidade, porque fez o que parecia ser mal aos olhos do Senhor. Quando é que uma pessoa faz o que é mal aos olhos do Senhor? Quando ela sai da santidade. O pecado é mal aos olhos do Senhor. E a consequência, eu estou falando neste caso aqui, tá? Não é generalizando. Não é toda pessoa que tem uma situação financeira baixa que é pecadora. E ela está nessa situação porque peca. Não, não estou generalizando. Mas eu estou falando que neste caso, Israel, a nação de Israel, estava vivendo uma miséria terrível por causa do seu pecado, por falta de santidade. Aí é que entra Gideão. E através de Gideão, Deus devolve a prosperidade para Israel. Devolve, e o que Israel plantava, colhia. Se você lê o livro de Juízes todinho, ou quase todo, é assim, ó: Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor e empobreceu. Israel buscou o Senhor como o Senhor e enriqueceu. Aí depois fez o que era mal aos olhos do Senhor e empobreceu. Aí fez o que era bom e enriqueceu. Pode ver, lê lá o livro de Juízes. Ah, mas o Senhor Jesus nasceu, foi colocado na manjedoura. Eu já preguei aqui. É porque não tinha lugar na estalagem. Não é porque José estava sem dinheiro. E logo que ele nasceu, eu só queria lembrar que vieram três homens ou mais, a Bíblia não fala que eram três, mas provavelmente por causa das especiarias, e trouxeram ouro, incenso e mirra. José e Maria, levantaram e foram para o Egito muito bem de vida. Não pensam que eles foram tudo quebrado, não. E José soube administrar, porque quando voltou, comprou uma casa em Cafarnaum. Ou você não sabia que Jesus tinha uma casa? Ai, pastor, não prego uma coisa. Ai, meu Deus, tá amarrado, em nome de Jesus. Irmãos, tá amarrado o pensamento ao contrário, ele tá amarrado. Dois apóstolos, um deles André, perguntaram para Jesus: Jesus, aonde o Senhor mora? E Jesus disse: venha e vê. Eu vou ver se eu acho aqui. Eu tenho uma certa dificuldade, não é dificuldade, eu não fico perdendo muito tempo em decorar capítulo tal, versículo tal. Eu prefiro decorar mais o assunto, mas eu parabenizo pastores que conseguem decorar capítulo e versículo. É um dom que eu não tenho. Mas aqui, deixa eu ver aqui, nascimento de Mateus, né? João, eu acho que é João 35:42. Ó, ninguém soprou para mim, viu, irmão? Ninguém soprou, viu? Né? João 35, quer ver? 35? Não, aqui. João 1. Ah, tá. João 1, 35. Aqui, ó, os primeiros apóstolos. Olha só, João capítulo 1, versículo 35. Falei, João 35 nem existe. Então vamos lá. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Tá. E os dois discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. Tá. E Jesus, voltando-se e vendo que eles... Ó, Jesus é um,
os dois são os, né? São dois. Então Jesus é o e eles são os, tá? Disse-lhes, que buscais, ó, Jesus disse-lhes, então Jesus falou para eles, que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Onde moras? Ele lhes disse, vinde e vede. Foram e viram onde morava. Bom, se você conhece a língua portuguesa, não é Jesus, não foi Jesus que falou aonde vocês moram e eles mostraram aonde eles moravam. Não. Aonde moras? E Jesus disse, vinde e vede. E viram aonde ele morava. Afinal de contas, alguns consideram como os reis magos, deram ouro, incenso e mirra e deu para comprar uma boa casinha. Alguns, nas suas pregações, até anunciam que aquele telhado, que foi aquela casa que foi destelhada e desceram ali o paralítico, era essa casa de Cafarnaum. Ah, mas Jesus disse, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Não, isso aí é quando ele saía para pregar. Não tinha, às vezes dormia no relento, era outra coisa. Ou você não sabia que quando Jesus foi crucificado, a sua túnica não tinha costura? Sério, pastor? É. A túnica de Jesus se vestia bem, viu, queridos? A túnica, esse negócio quando passa Jesus vestindo trapos, eu falo, mas de onde que o cara tirou isso aí? Você já leu que na hora de crucificá-lo, não deu para dividir a túnica, porque ela não tinha costura, então lançaram sortes para ver quem ia ficar com ela? Hã? Não foi isso? Quem é que hoje, você tem alguma roupa que não tem costura? Eu estou com uma camisa aqui, 2000 anos depois, ela está cheia de costura aqui, ó, a manga está costurada. Hã? Como é que ele tinha uma roupa que não tinha costura? Coisa boa, né? Naquela época, né? Coisa boa. Então, irmãos, tome cuidado, porque às vezes a pessoa passa a viver uma vida um pouco desprovida, às vezes por não crer, sabe? Eu vou contar um testemunho aqui, e eu contei hoje de manhã na igreja, eu vou contar para vocês. Eu faço questão. Uma irmã, uma mulher viúva, ela me procurou na igreja. E ela disse assim, pastor, eu tenho duas casas na Baixada. Eu acho que era Praia Grande. Mas sabe aquelas casas que você olha e você pensa que é uma só? Ela é assim, tem um telhado para a esquerda e para a direita, mas na verdade ela tem uma parede no meio. Ela é o mesmo acabamento, o mesmo portão e tal, mas são duas casas. São casas geminadas, mais ou menos assim. Mas eram duas casas. Tinha duas salas, duas cozinhas, dois quartos cada uma, dois banheiros cada uma, eram duas casinhas. Mas era construída num terreno só. E ela tinha essas duas casas. E ela disse, pastor, eu estou precisando vender essas duas casas. Eu falei, sério? É, porque minha vida enrolou um pouquinho com a morte do meu marido e vai calhar certinho, eu tenho meu emprego, eu tenho tudo e tal, mas eu preciso vender essas duas casas para acertar algumas coisas, aí eu fico zeradinha e tal, né? Eu falei, ah, irmã, vamos orar, né? Aí eu falei, Deus entra onde nessa história? Ela, como assim? Eu falei, a obra de Deus, a igreja, entra aonde nessa história? Ai, pastor Pedro, o senhor está parecendo hoje um mercenário. Ai, pastor Pedro, que coisa tal. Tá bom, vamos continuar a história aqui. Falei, irmã, faz um voto com o senhor. Porque há um interessado em que a igreja dele seja próspera. Pode ter certeza. Tem um, e esse é Deus. Mas como assim? Falei, você vai separar o dízimo. Falei, pastor, eu estava pedindo 50 mil nessa casa. Eu lembro que era 50. Hoje não seria 50 mil, não, viu? Na época, isso aí foi muitos anos atrás. Na época, 50 mil era bem mais. Tanto é que ela estava pedindo 40. Falou, estava pedindo 50 mil. O corretor mandou abaixar para 47, depois 45, depois 42. Já estou no 40. Pastor, são duas casinhas boas. E já estou pedindo 40, já pus lá embaixo, pastor. Falei, mas quem disse que você vai pedir 40? Eu falei que você vai devolver o dízimo. Você vai pedir 70. Ela disse, não, pastor, isso é loucura. Eu falei, loucura? Não, você vai pedir 70. Ela falou, ah, pastora, aquela casa lá vale muito mais. Então, você vai pedir 70. Você não está vendendo 40? Estou, mas mesmo assim não estou vendendo. Pastor, então, você vai pedir 70. Qual que é o dízimo de 70 mil? 7. Ela ficaria com quanto? 63 mil. Ai, pastor, o senhor, pastor Pedro, falando de valores na rádio. Olha, pastor, se alguém ligar o rádio agora e te ouvir, ele vai dizer que homem mercenário. Que fale. Eu sei o Deus que eu sirvo e na presença de quem eu estou. E ele também me conhece. E sabe que o que eu estou falando é verdade. Você vai pedir 70. E não 40. O corretor vai me matar. Ele não vai não, irmã. Ela ligou para o corretor, marcou em frente às duas casas com o corretor. E o corretor logo de cara disse, olha, a senhora vai ter que abaixar o preço. Porque nem por 40 estamos vendendo. Ela disse, ao contrário, eu vim aqui dizer que eu quero mais. Eu vou querer 70 mil nas duas casas. Ele disse, isso é loucura. Loucura. Nisso parou um carro na frente. E um homem disse, vocês são proprietários dessa casa? O corretor falou, ela aqui. E vocês estão pedindo quanto? E o corretor, meio na ironia, disse, ela quer 70 mil nas duas. E o homem disse, são minhas. É o que eu estava procurando. Esse homem tinha uma mãe, e a mãe não podia mais morar sozinha, de jeito nenhum. Mas a mãe não aceitava morar com ele, nem com a nora, nem com... Não aceitava, não aceitava de jeito nenhum. Então, o que ele procurou? Uma casa germinada. A mãe morava numa casa e ele morava na outra. Então ele só pulava, só subia no muro e falava, mãe, boa noite, viu? Boa noite, meu filho. E qualquer coisinha bate na parede aqui, eu estou do lado aqui. É o que ele queria. No lugar que ele queria, no bairro que ele queria, ele não titubeou. Foi lá no cartório, 70 mil, pum. Ela separou o dízimo. Deve ter separado, que eu não fiquei em cima. Não, irmão, dízimo, meu dízimo. Não, aí ela e Deus. Mas a pergunta que eu faço é, ficou mal para ela? Ou você acredita que se alguém chegasse com 37, ela não vendia? Na hora do desespero, ó, tenho 37 agora aqui. 37. Eu lembro, até hoje, meu pai tinha um terreno, não sei se alguém conhece esse bairro, Jardim Patente. Está lá São João Clímaco, fica divisa com São Caetano quase. E ele tinha um terreno, aí abriu um loteamento em cima, chamado Jardim Patente Novo. Meu pai comprou um terreno para pagar a prestação, entendeu? Para pagar a prestação. E ele vendeu de baixo à vista para construir. Aí levantou uma bela de uma casa, era três quartos, sala grande, cozinha grande, no fundo mais um banheiro na casa, no fundo outro banheiro, e levantou aquela casa lá, tal, tijolos, tal, cobriu tudo, aquela alegria. Eu lembro que até hoje, né, a casa estava só no tijolo, e o único cômodo, apesar que não é cômodo, cômodo é quarto, né? Mas tudo bem. O único repartimento que ele terminou foi o banheiro, né? Então ele mostrava, ó o banheiro, né? Que era o único que tinha terminado. Eu lembro até hoje disso. Ah, muito bem. E aí veio a falta de dinheiro, não sei o que lá tal. E tinha um senhor, dono de um armazém, e minha mãe falou, pô, acho que eu vou vender. Meu pai falou, acho que eu vou vender e tal. Ele foi lá dar uma olhada. Eu lembro até hoje, ele disse, dou mil contos nisso. Mil não seria só mil reais, não seria. Eu acho que Mas do jeito que estava lá, já era para valer um 7. E ele disse, dou 1.000 contos nisso aí. Nisso aí. Falei, não. 1.000 contos gastamos de tijolo. Fora cimento, mão de obra, fora o encanamento, janela, porta, né? E acabou não tendo que vender, graças a Deus. Mas você está vendo como que as pessoas são? Você está vendo como que o mundo é, né? Querendo se aproveitar, não é verdade? Então, aquela mulher já queria aproveitar dela. Ela é viúva, está sozinha aí, vamos pôr esse preço lá embaixo, lá, né? E ela conseguiu vender. E olha, não digo nada não que aquele corretor, de repente, venderia por 50, mas falaria para... Olha, você fala o seguinte, você... Vamos fazer assim, você me dá 48, vai? Só que 8 você vai me dar por fora. E vão falar para ela que foi 40. E as pessoas aceitariam, o mundo é assim, né? E eu, sinceramente, irmão, sinceramente, se eu tivesse que comprar uma casa de alguém aí, e eu estou vendo o desespero da pessoa para vender a casa, e o corretor fala assim, olha, ela está pedindo 70, mas vamos fazer o seguinte, ó, você me dá 68 e na mão dela dá 60. A 60, você me dá 8 por fora. Sinceramente, eu falo, meu amigo, eu prefiro dar os 68 para ela. E ela te dá a sua comissão. Vamos fazer o seguinte, vai? Eu dou 72 para ela. E ela dá a sua comissão, fica melhor, vai? Tá bom assim? É muito melhor do que olhar para a pessoa. E a pessoa me agradecendo, muito obrigado, viu? Daí eu sabendo que eu estou dando não sei quanto para o outro lá. Que é isso? Não, eu não aceito isso, não. Então a santidade e a prosperidade andam juntas. É, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário e depois foi para onde? Onde ele está hoje? Hã? Onde está o nosso Senhor? Eu só vou lembrar, vai. João, no Apocalipse. Uma voz falou comigo e eu virei para ver quem era. Estava vestido com uma veste branca e um cinto de latão, de couro, de papelão. Do que era o cinto? De ouro. Alguém aqui tem cinto de ouro? Alguém anda? Não é um cinto... Ei, não era um cinto de couro com cheio de folhado a ouro. Era um cinto de ouro. Você conhece alguém que anda com um cinto de ouro na rua? Hã? Ou então tem um cinto de ouro? O nosso Senhor Jesus tem. Ele tem. Deve ser bonito o cinto dele, hein? E sobre a sua cabeça, muitos diademas. São tipo arcos, como coroa. Não era uma dessas, são muitos diademas. Eu acredito que os diamantes desses arcos que estão na cabeça do Senhor devem ser bem valorosos, né? Acredito eu. Então, meu irmão e minha irmã, preste bem atenção. Quando alguém vier assim, cuidado com a teologia da prosperidade, é pura hipocrisia. Porque, na maioria das vezes, a pessoa não quer ser nem dizimista e nem ofertante. Então, fica caçando lugares. Nós pregamos a bondade, o amor, que olha, que coisa linda que é, sabe? Mas ele quer o carrinho dele, com o tanquinho cheio. IPVAzinho pago. Ele quer a casinha dele com o IPTUzinho pago. Ele quer a geladeirinha dele cheia de coisa. Ele quer no final de semana um macarrãozinho com franguinho e tal. Então é hipocrisia. Tá? Eu quero convidar você para hoje estar comigo, ou às 3 da tarde, ou às 7:30 da noite, na Vila Sônia. Avenida Professor Francisco Morato, 3595. Uma das orações que eu vou fazer é para você ser próspero. É para desamarrar o que está amarrado. É uma das orações que eu vou fazer. E pode vir com a consciência limpa, porque eu prego a santidade, viu? Eu prego a santidade. Pode vir com a consciência limpa. Mas tem alguma coisa que está amarrada na sua vida? Pode vir. Olha, eu quero dar uma dica importante aqui. Hoje tem a estação Morumbi, São Paulo Morumbi, estação São Paulo Morumbi, que fica aqui na João Jorge Saad, que indo reto vai sair no estádio do Morumbi. Então, qualquer lugar onde tem metrô, você faz lá as baldeações e parece que essa aqui vai lá para a Estação da Luz, se não me engano. Então quem descer na Estação da Luz já pode pegar direto São Paulo Morumbi e descer aqui. Da Estação São Paulo Morumbi até a igreja, dá mais ou menos assim, vai andando devagarzinho 10 minutos. Devagarzinho, vai. 10 minutos a pé, tá bom? Então, se você descer na estação, se você quiser vir de metrô, descer na Estação São Paulo Morumbi, você pergunta assim, onde fica a Avenida Professor Francisco Morato? Pessoal, então vai ter até saída já para Francisco Morato. Aí você pergunta para alguém assim, por favor, que lado fica Taboão da Serra? É para lá ou para cá? Eles vão falar, para lá. Na mesma calçada você já pode ir. Número 3594. 3 da tarde. Ou às 7:30 da noite. Nós vamos orar, tem uma palavra poderosa para o seu coração. Mas uma oração também para Deus te livrar desse negócio de dívidas, coisas amarradas. Ah, pastor, mas eu estava vendo aí. Eu não tenho que estar vendo, eu estou na palavra. Você tem que ver a palavra, é o que Jesus falou. Jesus disse assim, ó, não andeis inquietos quanto a comer ou vestir, porque o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Ele sabe. Então, buscai primeiro o reino de Deus e essas coisas vos serão acrescentadas. Em outras palavras, busca a santidade e essas coisas serão acrescentadas. Andam de mãos dadas, tá bom? Fica com essa palavra no seu coração.